tarde. Não sei se o professor Agostinho está a ouvir. Sim, sim. Sou o professor Agostinho?
Sim, sim, estou a ouvir.
Ah, pronto. Obrigado. Desculpa. É só para me certificar. Boa tarde. Chamo João Prata. Sou relator da petição 327 que o senhor professor Agostinho apresentou à Assembleia no pretérito mês de janeiro. Ele foi analisado numa fase inicial na Comissão de Educação e Ciência e foi atribuída a elaboração do relatório desta mesma petição ao Grupo Parlamentar do PSD e, neste caso, o Grupo Parlamentar delegou em mim a função de elaborar o relatório. E uma das fases, antes propriamente da elaboração do relatório, para além de uma questão que foi colocada ao próprio Ministério da Educação, faz parte das normas também, um dos procedimentos que faz parte antes da elaboração do relatório é também sujeitarmos ao próprio Ministério da Educação que nos preste informação sobre a matéria em que está assente a sua petição. Entretanto, também faz parte, antes propriamente da elaboração do relatório, outro procedimento que é precisamente, não sendo obrigatório, mas fazemos de bom grado sempre, seja um ou dois ou mil peticionários, escutar o próprio peticionário em sessão de Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, com a representação dos diversos partidos políticos. Hoje temos aqui presentes um deputado do PSD, o Sr. Deputado Isidro Araújo, e temos também uma assessora do Partido Socialista que estará aqui presente para tomar notas daquilo que vai ser a sua intervenção e também das respostas que venha a dar a questões suscitadas, neste caso, pelo Sr. Deputado Isidro Araújo, sendo que, se a senhora assessora do Grupo Parlamentar, não é muito normal, mas se quiser colocar alguma questão também esteja à vontade para, de certa forma, porquê, qual é que se faz a seguir, depois desta audição consigo, eu próprio, em função também daquilo que aqui disser e com o texto da sua petição, produzirei um relatório que será presente e discutido e votado na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. A partir daí, cada um dos partidos políticos poderá ou não tomar alguma iniciativa legislativa, se assim entender. É este o procedimento habitual na Assembleia da República, é este o procedimento a que obriga os regulamentos parlamentares e, portanto, nesta fase inicial, e dando sequência à petição que apresentou, que tem o assunto principal, é ilegalidades no sistema de contratação relacionado com os professores de tecnologias, com os professores técnicas especiais, faria, no fundo, uma apresentação genérica, com mais informação, se assim entender, do conteúdo da sua petição, dando-lhe para esse efeito 5 a 10 minutos e depois sujeitar-se-á, digamos assim, a questões que queiram ser levantadas pelo Sr. Deputado Isidro Araújo. Penso que, não sei se conseguiu entender e perceber aquilo que acabei de mencionar.
Sim, sim, eu ouvi tudo, em algumas partes ficou um bocado distorcido, mas eu compreendi pelo contexto, sim, o que me explicou neste momento. Não sei se posso começar então a falar
favor,
da minha parte.
Professor. Faça o favor, poderá fazer então a sua apresentação agora do conteúdo da petição, 5, 10 minutos, e depois o senhor deputado Isidro Araújo ou eu próprio colocaremos questões, no fundo, para robustecer a elaboração do relatório. Naturalmente, quer o conteúdo do relatório, quer depois a votação na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, ser-lhe-á dado conhecimento também dessa situação, do resultado do relatório, do conteúdo do relatório e também do resultado dessa votação. Faz favor, Sr. Professor.
Ok, muito bem. Eu antes de mais gostava de agradecer o tempo que disponibilizaram para me ouvir, porque eu sei que realmente quando são petições individuais nem sempre as pessoas são ouvidas desta forma, portanto gostava mesmo de agradecer tirarem esse tempo. Só para dar mais ou menos um enquadramento, eu dou aulas no ensino público na Escola Artística Soares Reis desde 2006, e sou contratado todos os anos, sempre da mesma forma, através de um contrato anual, pelo grupo de recrutamento que não existe, chamado Técnicas Especiais. Na verdade, tanto eu como os meus colegas não somos propriamente técnicos especializados, nós somos professores, docentes, com capacidades também técnicas e capacidades muito próprias que vêm do mercado de trabalho, que nos permitem executar certas tarefas e certos currículos numa escola tão específica como esta. Como os senhores devem saber, escolas como esta só existe em Lisboa, portanto António Roio, e no Porto, Soares dos Reis, e que contém realmente cursos muito específicos, requer realmente professores, docentes com capacidades muito específicas. Nós, quando eu digo que eu sou professor, digo isto porque nós temos realmente todos os deveres e todas as responsabilidades como um professor qualquer. Nós criamos conteúdo teórico, que as nossas disciplinas não são só práticas, são teórico-práticas, nós criamos conteúdos para os alunos, nós avaliamos os alunos, fazemos reuniões, somos avaliados pelo nosso desempenho docente, como todos os outros professores. Basicamente nós temos todas as responsabilidades de um cidadão normal professor, só não temos os mesmos direitos, como a ingressão na carreira docente e a progressão em termos de vencimento, etc. E a minha petição vem um bocado por aí, vem falar um bocado da questão da vinculação permanente deste tipo de professores, porque colegas como eu, que já temos mais de 3, 4, 5, 6 anos de serviço e que já prestamos provas de que realmente somos as pessoas indicadas para aquela necessidade. Estamos a falar, não são necessidades pontuais, nós somos contratados sobre o pretexto de colmatar uma necessidade pontual, mas na verdade são necessidades sempre que a escola continua a ter todos os anos. Inclusive temos um caso muito complicado de um colega nosso que já está nesta situação há 27 ou 28 anos, em que todos os anos é contratado da mesma forma e todos os anos basicamente está lá na entrevista e no concurso a dizer sou eu outra vez, vocês já estão obviamente cansados de me conhecer, e a escola continua a contratar assim. Quando digo a escola, obviamente que não é a escola que decide, é o Ministério, não é, da Educação. Pronto, eu vim a falar um bocado dessa questão da vinculação dos professores, mas também não só destes professores que estão neste momento nesta situação, mas dos que vêm também depois a seguir, aqueles que ainda não têm os 3 anos de serviço, digamos assim, que supostamente provam que uma pessoa já tem as capacidades para trabalhar naquela área, mas sim da questão do grupo de recrutamento. Na verdade não existe nenhum grupo, nós somos encaixados normalmente ou no grupo de recrutamento das técnicas especiais, ou às vezes no grupo de recrutamento 600, que é as artes visuais. Eu por acaso tenho uma licenciatura em arte e design e estou neste momento no último ano do meu mestrado em ensino de artes visuais para o ensino básico e secundário, que me permitem concorrer para o grupo 600, para chamadas às escolas, aquelas escolas mais regulares, digamos assim, mas um concurso para a Soares Reis, para aquele tipo de ensino, não existe, um grupo de recrutamento não existe, o que nos obriga, a escola obriga então a colocar todos estes colegas no mesmo saco dos técnicos especiais e a sermos contratados todos os anos, quando na verdade nós somos uma necessidade permanente. De uma forma geral, é o problema, é este, da forma mais simples possível, para não demorar muito tempo a isto. Um caso específico que nós vimos no ensino especializado da música e da dança, por exemplo, que supostamente são da mesma natureza que nós, não entendo porque é que a legislação foi trabalhada de forma diferente e eles conseguiram resolver o problema deles, neste momento estão a funcionar como deveriam estar, e tanto o nosso caso como o António Arroio continua neste impasse de não saber muito bem o que é que se faz com estes docentes. E eu compreendo que no Ministério seja difícil perceber, porque na verdade são escolas, lá está, muito específicas, com necessidades muito específicas, e qual devia haver um olhar mais cuidado e com mais atenção para este tipo de ensino, especialidade artístico. Pronto, eu podia aqui entrar em detalhes sobre resoluções e sobre leis, mas penso que vocês melhor do que eu conhecem isso, sabem o que é que está feito. Realmente não há nada previsto para este tipo de situação. Eu recordo-me que desde 2007, 2008 que andámos a batalhar isto, tanto em grupo como individualmente, mas nunca chegámos à mesa, chegámos a discutir algumas ideias, mas nunca foi realmente tomado a verdadeira atenção a este assunto. Daí a minha opção de lançar esta petição para ver se conseguia realmente, é mais uma forma de luta basicamente. Assim, resumindo, é esta a questão.
Sim, muito obrigado pela sua intervenção. Começando, não sei se o Sr. Deputado Isidro Araújo quer já colocar alguma questão, deixe-me só, então, portanto, procurando sintetizar, desde 2007, 2008, que seja individualmente, seja em grupo, andam a tentar resolver esta questão. Já agora, quantas pessoas poderão estar nesta circunstância e, de certa forma, porque é que o grupo não tem funcionado mais, digamos assim? Ou seja, que eu desse conta nesta legislatura é a primeira vez que digamos assim, que eu sou confrontado com esta questão, sendo que, não vou dizer que não tenha já sido apresentado, não me recordo, portanto, posso estar a incorrer aqui numa falha, mas não tenho ideia que, desde 2011 que aqui estou, que tenho observado esta questão, portanto, nunca observei. Portanto, até que ponto é que estamos a falar de que universo de professores, não é por isso que não se legisla num lado ou num sentido ou no outro, mas que universo estamos a falar de professores concretamente. Depois focou essa questão. Outra, em relação à inexistência do grupo de recrutamento para de técnicas especiais, ou seja, técnicas especiais não é um grupo de recrutamento, não tem um código também, assim ou não? E para já ficava-me por aqui, não sei se o senhor professor, se o senhor deputado Isidoro Araújo quer colocar alguma questão, faça o favor.
Pois, boa tarde. Eu queria, antes de mais, cumprimentar e o Sr. Professor Agostinho Serra e manifestar-lhe desde já a minha total solidariedade com o processo que apresenta e com a petição que apresenta, porque, de facto, a realidade que nós conhecemos hoje é uma realidade que está preparada para as escolas do ensino básico e secundário, que determina os grupos de docência, quer do ensino básico, quer do secundário, e que, de alguma forma, durante todos estes anos, e são muitos, se esqueceu das escolas de ensino artístico, nomeadamente a Escola Soares dos Reis e a Escola António Rui em Lisboa, que são escolas com especificidades e que não têm grupos de docência. Nós sabemos que um professor do grupo 600 é um professor que também poderia dar estas disciplinas, mas muitas vezes, na seleção dos professores, porque são professores de técnicas especiais, as escolas escolhem os melhores e têm esse direito e, portanto, não têm obrigatoriamente de escolher professores do grupo 600, podem escolher outros professores e isso dá-lhes naturalmente, ao longo dos anos, também o direito de serem professores como os outros e de se lhes definir um grupo. Acontece ainda uma outra realidade que está acontecendo na escola pública há meia dúzia de anos, que também vem a aumentar, digamos, este problema, que tem a ver com o facto das escolas do ensino público terem começado a trabalhar com o ensino profissional e determinadas disciplinas da componente tecnológica do ensino profissional também não têm grupos de docência. Em determinados cursos, na maioria dos cursos, as disciplinas da componente de formação tecnológica ou são dadas por docentes que têm outra habilitação e que têm um outro grupo, ou então são contratados da mesma forma que vocês são contratados. E isso implica ser despedidos a 31 de julho, de agosto e contratados em setembro. Esta é uma realidade que tem merecido alguma preocupação. E é de elementar justiça dizer que vocês têm toda a razão nisto. Não é o primeiro, estava aqui o Sr. Deputado João Pratas a dizer que a situação era apresentada, julgo que da Escola Soares dos Reis, já aqui apareceu outro caso, creio eu, um outro colega com outra petição, deduzo eu. E, portanto, isto começa a criar-se esta preocupação mais latente e aquilo que eu queria dizer-lhe é que tenho a consciência e tenho da necessidade e tenho a informação, embora não completamente de forma oficial, que o Governo está preocupado com isto e esta preocupação está nesta altura em cima da mesa e julgo, acredito que esta é uma solução que poderá ter a muito breve prazo um fim, porque na verdade tem sido e tem-se criado alguma pressão e alguma preocupação com a situação destes professores todos, do ensino artístico, e é com alguma frequência aqui levantada, e acreditamos que, sabemos mesmo que foi criado um grupo de trabalho já específico para trabalhar esta matéria junto do Ministério da Educação, e portanto acreditamos que este grupo de trabalho possa vir a ter, enfim, a muito curto prazo, desejávamos nós, mas não sabemos, mas acreditamos que sim, uma solução para estas situações todas, que são muitas, porque o Sr. Professor está aqui a apresentar o seu caso, mas na sua escola devem estar muitos, como são dezenas deles, provavelmente, juntando com Lisboa. E, portanto, aquilo que lhe quereria garantir é que faremos tudo aquilo que for possível e lutaremos e apresentaremos este caso a toda, com a pressão necessária para que esta situação se resolva, assim como outras muitas vezes têm vindo a resolver, porque são pequenas, são situações pontuais, são de grupos residuais, grupos mais pequenos e, portanto, são mais facilmente esquecidos no global das grandes medidas e das grandes decisões. E, portanto, fica aqui a nossa preocupação e o nosso empenho nesta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isidro Araújo. Só para completar o conjunto de questões, gostaria também, Sr. Professor Agostinho... Fui eu. Não. Está a ouvir, Sr. Professor? Só faltou o som. Sim, professor Agostinho, está a ouvir, não?
Estou a ouvir, sim.
Ah, pronto, então podemos continuar a conversa depois deste pequeno intervalo. A questão que lhe queria colocar, só para em complemento, digamos assim, à intervenção do Sr. Deputado Isidro, dizer-lhe que o deputado do Partido Socialista, que está responsável também por acompanhar esta questão, tinha outra reunião marcada para a mesma hora e por esse motivo não pode estar aqui presente. Estando aqui presente a senhora assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tirará as notas que ia entender, comunicará ao senhor deputado e depois o Partido Socialista, através desse mesmo deputado, enfim, diligenciará com os recursos parlamentares que temos à nossa disposição, que é apresentar alguma iniciativa legislativa ou questionar o Governo exatamente sobre esta matéria, dando também eventuais contributos para a elaboração do relatório. Isso mesmo também falarei com a senhora assessora, se algum contributo quiser dar também, seguramente será aceito. Não é uma questão que divida assim tanto os partidos, ou melhor, não é uma questão que possa suscitar grandes divisões ou divisões irreversíveis no xadrez partidário. Já agora, só para completar o conjunto da intervenção do Sr. Deputado Isidro Araújo e um pouco na sequência do que ele referiu, refere na sua petição o Decreto-Lei 338/2007 como sendo o principal óbice a não, portanto, ou melhor, criou uma certa distorção na contratação dos professores técnicos especiais na Escola Soares do Reis e António Arroio. O que eu lhe queria perguntar é o seguinte: tendo o senhor uma licenciatura em design como de base, não é, de raiz da sua formação, se tem eventualmente realizado o seu estágio complementar, ou o seu estágio pedagógico, poderia ficar com habilitação própria para aquilo que está hoje a lecionar, ou não? E se assim foi, e se assim fosse, podia ter integrado os quadros do Ministério da Educação? Enfim, não sei se coloquei bem a questão, mas deixo agora a palavra para si, na sequência daquilo que, de certa forma, foi aqui levantado, quer pelo Sr. Deputado Isidro Araújo, quer por mim próprio. Faça o favor, Sr. Professor.
Ora bem, eu antes de responder só a esta questão, queria voltar um pouco atrás para falar de algumas questões que também me colocou, para ter uma melhor noção da situação da escola. Nós, na nossa escola Soares Reis, somos à volta de 50 professores que estão nesta situação, e para terem mais ou menos uma noção da gravidade desta situação, a escola tem cursos e os cursos têm disciplinas que são disciplinas núcleo. Estas disciplinas núcleo é o que fazem distinguir todos estes cursos das outras escolas. E estas disciplinas núcleo são trabalhadas e são asseguradas por professores exatamente desta natureza. Estes professores são contratados todos os anos. Portanto, o que torna mais complicado ainda para a escola de pensar num projeto educativo. Fala-se hoje em dia muito sobre projeto educativo, mas a verdade é que as escolas, as pessoas não conseguem criar um plano de trabalho que vá passar 2, 3, 4, 5, 6 anos com reformas e avaliações quando eles não sabem se vão estar lá no próximo ano. Portanto, isto ainda torna mais complicado a escola em si também funcionar e ter certezas. Em relação à questão do grupo de recrutamento, a verdade é que nós somos recrutados através de uma bolsa de necessidades, sendo que a escola diz que tem necessidade, então pode contratar X professores, mas é uma necessidade considerada pontual. Na verdade, a escola sabe que nós somos uma necessidade permanente, só que não nos permitem concorrer de outra forma. Em relação à questão que me estava a colocar de se eu posso ou não depois concorrer, na verdade, neste momento, apenas com a minha licenciatura eu posso concorrer aos concursos chamados concursos nacionais, e poderia ser colocado numa outra escola, mas não são escolas com a especialidade de Soares Reis. A verdade é que eu agora, tirando este mestrado, e fico habilitado a poder concorrer ao Grupo 600, mas os professores do Grupo 600, na verdade, eles, em teoria, eles poderiam dar estas disciplinas, mas na prática não são as pessoas mais corretas. Estamos a falar, o Grupo 600 tem um problema próprio, é um grupo gigantesco, contém professores de desenho, professores de história, professores de todas as áreas. E, na verdade, não é muito pensável que um professor de História e Cultura das Artes possa vir a dar geometria descritiva A, ou desenho, quer dizer, não é bem a mesma coisa. E quando chegamos a disciplinas como multimédia, especialização em design gráfico, audiovisual, são ainda tão específicas, e por serem específicas que só existem duas escolas em todo o país, que se torna ainda mais difícil colocar estes professores num grupo como o Grupo 600. Portanto, eu estou a fazer um mestrado por várias razões, porque eu não sou uma pessoa que gosta de estar parada, gosta de estar em constante formação, para me dar habilitações também para o Grupo 600 e para me dar, digamos, profissionalização, digamos, para me abrir outras portas. Mas isto é um assunto à parte, ou seja, a verdade é que eu mesmo com o mestrado, se eu quiser concorrer para a Soares Reis, o tipo de concurso que a Soares Reis abre para aquela disciplina não tem nada a ver com os concursos nacionais, são coisas separadas. E essa necessidade que nós temos é haver um concurso ou um grupo de recrutamento especial para estas duas escolas que olhe para os professores que necessita, olhe para as pessoas que estão no mercado e consiga realmente escolher os mais apropriados, mas de uma forma permanente e não todos os anos concorrer sempre para as mesmas necessidades, para as mesmas funções. A questão do mestrado também tem a ver com o facto de eu não sendo profissionalizado, não posso aceder a outras situações dentro da escola. Eu, se quiser ser diretor de curso ou diretor de departamento, que teria todo o gosto, não posso ser porque não estamos quadrados à escola, porque não tenho profissionalização. Portanto, há aqui um conjunto de problemas, não é só um, são várias situações que, tudo junto, criam imensas dificuldades para o funcionamento da escola. E, na verdade, o facto de eu ter entrar a mestrado, não resolve todo o problema. Penso que o governo devia olhar para as duas escolas, perceber quais são as necessidades permanentes daquela escola, que não tem nada a ver com técnicos especiais, porque não querendo tirar valor aos técnicos especiais, são coisas completamente diferentes, nós somos docentes, professores. Portanto, olhar para essa necessidade que é permanente ao longo dos anos, vincular as pessoas que já deram provas, mais de 3 anos, colegas com 12, 20 anos, que deram provas de que são as pessoas ideais para aquele local, e depois abrir a possibilidade de pessoas que ao longo do ano forem ganhando realmente esses anos, poderem concorrer dessa forma. Portanto, tem tudo a ver com uma questão de especialização. E é por isso que eu compreendo que do lado do governo também seja complicado entender, porque estamos a falar de duas escolas ao longo do país todo e estamos a falar, se calhar, de um grupo de pessoas que devem rondar as 100 pessoas, talvez, no máximo, algo assim do género. Pronto, era mais por aí. Não sei se há mais alguma questão que não tenha sido clara em relação a esta situação ou não, mas da minha parte penso que é isto.
Sim, Sr. Professor Agostinho, olha, ouvi a sua. Já agora falou aqui que no conjunto da Escola Soares dos Reis é um conjunto de cerca de 50 professores.
Sim.
A outra escola, digamos, semelhante à vossa, é a Escola António Arroio, em Lisboa. Tem uma ideia de quantas professores poderão ser na Escola António Arroio de Lisboa? Estima que número? 50 no Porto e em Lisboa. Estamos a falar de um universo de quantos professores? Ficou offline. Está a ouvir, professora? Professor, está a ouvir? questão...
Sim, sim.
Então, olha, professor Agostinho, estava eu a colocar a questão de 50 professores na Escola António Soares do Reis, no Porto. Em Lisboa estaremos a falar de que número também?
Eu não posso dar os números concretos, mas penso que o grupo não é muito maior que o nosso.
Ok.
Deverá rondar os mesmos números.
Certo. Já agora, professor Agostinho...
São dois grupos realmente partilhados.
Estaremos a falar numa média de 80, 90 docentes, nas circunstâncias em que se encontra o senhor professor Agostinho. Ok.
Sim.
Já agora, obrigado. Já agora, entrou na reunião também a senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, que estava também numa reunião e interrompeu a presença na reunião para vir aqui e dar-lhe aí, portanto, a palavra, se assim entender, usar da palavra para colocar alguma questão ao seu professor Agostinho. Portanto, darei a palavra à sua deputada Rita Rato para também colocar algumas questões. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado João Prata. Queria, antes de mais, em nome do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Professor e da petição que apresentou e saudá-lo por isso, por essa iniciativa. Dizer que, relativamente à matéria que coloca, o PCP tem vindo a intervir e a acompanhar esta matéria com a preocupação que ela exige. Como imagino que tenha conhecimento, foi discutido no plenário da Assembleia da República um projeto de lei do PCP que permitiria a vinculação extraordinária dos professores do ensino artístico especializado e, portanto, da Escola Artística Soares dos Reis e da Escola Artística António Rui, bem como dos conservatórios de música e de dança, no enquadramento daquilo que nós entendemos que, sendo necessidades permanentes, deveriam permitir desde logo um vínculo efetivo e o ingresso na carreira por parte destes docentes. Nós entendemos que a especificidade destas escolas obriga à valorização e à especialização dos seus docentes e, por isso, o entendimento de que aqueles que ao longo dos anos têm contribuído para a qualidade pedagógica nestas escolas deviam ver a sua situação de integração efetiva na carreira e, por isso, a nossa proposta ia nesse sentido. A nossa proposta, como sabe, foi rejeitada por PS, PSD e CDS, mas entendemos que é da maior justeza porque se trata não apenas da valorização e do reconhecimento dos direitos dos docentes do ensino artístico especializado, mas também um instrumento de salvaguarda da qualidade pedagógica e por isso entendemos que da parte do PCP o compromisso é de continuar esta luta na Assembleia da República, mas também fora dela, porque é de uma matéria de direitos fundamentais que tratamos. Pedir desculpa por não poder tê-lo ouvido desde o início e não poder ficar para o resto da audição, mas terei depois acesso à gravação, porque estou em simultâneo noutra reunião a ouvir a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e portanto não vou poder ficar, mas não queria de qualquer forma deixar de, em nome do PCP, deixar aqui o nosso compromisso e a nossa solidariedade para com a vossa reivindicação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Enfim, não sei se quer eventualmente, Sr. Professor Agostinho, produzir algum comentário em relação àquilo que acabou de escutar da Sra. Deputada Rita Rato.
Apenas agradecer a todos o facto de me terem ouvido e que gostaria que realmente pegassem neste assunto com a seriedade que ele merece, porque o que está aqui em causa não é apenas o emprego de professores, é algo mais grave que isso e mais importante, é realmente a continuidade do ensino artístico especializado em Portugal. Sendo duas escolas tão especiais, tão específicas como estas, penso que realmente mereciam uma atenção da vossa parte. E quando eu falava antes que a luta tem vindo a ser feita desde 2007, 2008, eu e os meus colegas temos plena consciência que nunca chegou muito longe, este grito de ajuda nunca chegou realmente muito longe. Daí a compreender quando certas pessoas no governo nos dizem que nunca ouviram falar desta situação, realmente eu compreendo porquê, porque se calhar somos um grupo pequeno, porque se calhar não fazemos barulho suficiente, entre aspas, mas a verdade é que não deixa de ser importante, apesar de ser um grupo pequeno. São duas escolas muito importantes para o país, são escolas que, agora falando mais especial da Soares Reis, são escolas que continuam a trabalhar com outras escolas da Europa, em constante intercâmbio de professores e alunos, é muito bem vista lá fora, têm muito cuidado sempre quando falam na Soares Reis, e na verdade no nosso próprio país ainda não tiveram se calhar o cuidado para ver o problema como ele deve ser visto e para resolvê-lo de uma vez. Penso que está apenas do vosso lado a possibilidade de resolver esta situação e agradecer mais todos mais uma vez por terem tirado o vosso tempo para me ouvir.
Não. Fazemos-o com gosto e com satisfação e se pudermos naturalmente dar alguma sequência positiva à pretensão que deixou aqui exposta, seguramente qualquer um dos partidos o tentará fazer aqui presentes. Dizer-lhe que eu fui aqui, ou melhor, à dúvida que eu manifestei, já tenho a resposta. Há aqui, há um pedido semelhante ao seu também em análise, há uma petição de outro colega em análise, e também em 2012... Em 2012 também houve outra petição, houve mesmo aqui uma audiência na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, há alguns colegas seus, não posso precisar se eram de António Reis ou se eram da Soares do Reis, mas houve outro momento, digamos que eu é que não estava dentro do, ou melhor, não me recordava desses dois momentos, pelo que depois daquilo que aqui estivemos a escutar e do texto da sua petição, enfim, veremos agora qual é a sequência. Do ponto de vista parlamentar, já percebeu que agora será produzido o relatório, será votado em comissão parlamentar e depois cada um dos partidos presentes nesta Assembleia poderá ou não tomar alguma iniciativa legislativa, sendo que, obviamente, aqui também o Governo tem uma palavra a dizer e naturalmente que o conteúdo deste relatório também será presente ao Governo através do Ministério da Educação para que tenha conhecimento. Já o tem e vai ter novamente conhecimento do que se está a passar com este conjunto de professores. Resta-me apenas agradecer a sua colaboração e a sua participação, independentemente do grupo ser grande ou pequeno, sem dúvida nenhuma, e por muito que possam desvalorizar a participação política ou partidária, mesmo assim, apesar dessa desvalorização que existe na opinião pública, procura-se aqui na Assembleia, independentemente do partido que seja, procurar de alguma forma responder aos anseios dos cidadãos, e a sua participação só merece o nosso agradecimento e bom trabalho para si, boa condução do ano letivo, e ver se há o que é que se consegue fazer. Muito obrigado, Sr. Professor Agostinho, e também ao Sr. Deputado Isidro Araújo e aos assessores e a quem nos secretariou e apoiou aqui nesta comunicação. Apenas resta-me desejar-lhe uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Se há alguma coisa mais quiser, faça o favor, poderá entrar em contato connosco também via eletrónica para podermos continuar a conversa. Muito obrigado.
Obrigado a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.